Bem, como vai?
Satisfação
Bom
receber aqui.
dia, eu que agradeço o convite aí para nossa conversa.
Tá à vontade lá na Câmara? Tá se sentindo bem? Tá conseguindo desenvolver o trabalho dentro daquilo que tinha proposto?
Sim, estamos bem animados, né? Estou no primeiro mandato e as minhas pautas de campanha e de mandato, a minha principal pauta é a fiscalização. Então, eu fui auditora contábil em empresa multinacional, trabalhava na iniciativa privada, sou formada em administração e contabilidade, trabalhava auditando, olhando as contas, as finanças das empresas. E essa é uma função do deputado, que é fiscalizar o executivo, no caso municipal, olhar as contas, as finanças do município. Então, esse é o principal foco do meu mandato, olhar no detalhe os gastos, como que está sendo gasto o dinheiro do cidadão, que a gente paga impostos, que é muito dinheiro, né? Então a gente olha as prestações de contas, olha áreas da prefeitura, obras públicas, por exemplo, foi uma das áreas que a gente começou a olhar no início do mandato, olha com cuidado a saúde, a educação, os gastos, onde está sendo aplicado, se está sendo entregue o serviço para a população. E outra área importante também é o empreendedorismo, né? Melhorar o ambiente de negócios, tentar simplificar, reduzir um pouco a burocracia que as pessoas, o cidadão e os empreendedores, os comerciantes, tanto enfrentam no nosso país, mas também no, nos municípios, né? Então, esses são os dois principais focos e a gente, opa, felizmente, conseguiu evoluir bastante, trazer projetos de lei, aprovar projetos de lei importantes para a cidade nessa área da transparência, de melhorar as coisas para o cidadão. E então, agora indo para o final do mandato, a gente sim entende que conseguiu entregar muita coisa do que a gente prometeu para
E é
os curitibanos.
pré-candidata a vereadora ou vai buscar alçar voos mais
Sim,
altos?
não, sou pré-candidata a
E
vereadora,
será
serei
candidata? Busca a
candidata.
reeleição?
Sim, buscamos a reeleição. Lá em Curitiba nós temos hoje duas vereadoras do Novo, e a gente está fazendo um trabalho diferenciado, né? O Novo fala muito dessa questão de mudar a política, renovar ideias novas, a questão da economia de recursos também. A gente abre mão lá de alguns benefícios, carro, gasolina, reduz o número de assessores, traz algumas práticas também da iniciativa privada, para gerar melhor eficiência na política. Então, a gente fez um processo seletivo para selecionar assessores, planejamento estratégico, acompanhamento de metas. E agora a gente pretende aumentar essa bancada, então que tenha mais vereadores na Câmara fazendo esse trabalho diferenciado, e com isso é importante também o nosso papel lá, continuando o trabalho como vereadora, e daí depois para frente, né? Aí a gente pensa em novos planos.
Me parece que está com um trabalho também focado em despertar a participação das mulheres na política, é isso?
Sim, isso mesmo. Então, vim aqui para a região, né? Ontem à noite estivemos em Medianeira. Hoje aqui em Cascavel, amanhã estaremos em Toledo também. Estamos fazendo alguns eventos. Aqui em Cascavel vai ter um café da manhã amanhã, com mulheres, para discutir essa questão, né? A participação das mulheres na política, que ainda é pequena no Brasil, mas também aqui no Paraná e nos nossos municípios. E também conversando com filiados, simpatizantes, apoiadores do Partido Novo, né?
Muito bem. Conosco também o Henrique Mecabô. Henrique Mecabô, que é mestre em economia e é do novo coordenador regional do partido. Henrique, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu não vim aqui para a gente bater papo, então estou feliz em retornar a esse espaço, bem acompanhado pela Indiara.
A Indiara Barbosa realmente tem feito a diferença. A gente tem observado as ações. Isso reflete o pensamento do novo, o novo caminha dessa forma? É assim também aqui na região?
É assim também aqui na região, e é isso que a gente quer começar a trazer para cá, porque o Novo perdeu uma oportunidade lá em 2020 de eleger seus primeiros vereadores pelo estado todo. Eu mesmo, em 2020, tinha acabado de voltar do Canadá, terminei meu mestrado em economia, estava terminando, na verdade, e estando aqui no Brasil, queria me envolver na política, gostava muito do Novo, dessa linha de renovação preparada e à direita da política, e tive que pegar um ônibus e ir lá para Curitiba voluntariar na campanha da Indiara, que me recebeu lá na casa dela, para ter essa primeira experiência, entender o que era uma eleição, se era possível, e na época duvidava, sendo sincero, se era possível que pessoas completamente de fora da política, que não tinham sobrenome já com cargos tradicionais, enfim, passassem a participar desse jogo e fazer a diferença, tendo a política como ferramenta de transformação. vi de perto na campanha da Indiara e depois a campanha no mandato dela, que era possível. Foi parte do que me inspirou a ser candidato a deputado federal em 2022, quando eu somei voto em mais de 290 cidades do estado, em especial aqui em Cascavel, quase 16 mil votos. Mas o Novo, agora, para as eleições municipais, tem tentado replicar o que aconteceu lá em Curitiba, tendo, inclusive, ótimas candidatas mulheres, sem se preocupar muito, sendo sincero, com aquelas cotas que são impostas pela legislação. O Novo sempre bateu contra esse politicamente correto, esse progressismo imposto pela lei, e mesmo assim sempre teve mulher se destacando, não só a Indiara, que vinha de uma trajetória de quase 15 anos como gerente numa multinacional, com filho pequeno, abre mão disso para ser candidata, se torna a vereadora mais votada do estado inteiro, né? Por estar na capital, mais de 12 mil votos lá em Curitiba numa eleição que eu ajudei a trabalhar um pouquinho. E elegeu uma segunda mulher lá, em São Paulo, o Novo tinha duas vereadoras, duas mulheres. Em Florianópolis, uma vereadora, uma mulher. Então é um partido que, apesar de não comprar essa causa identitária, progressista, sempre deu protagonismo para mulheres, porque elas, como os homens, podem se preparar, se sentir indignadas e passar a participar da política como ferramenta de transformação. Aqui em Cascavel, na nossa nominata também, devemos ter, inclusive, lá passadas as convenções, uma chapa com mais do que o mínimo de mulheres do que seria exigido, necessário pela lei. E mesmo assim, mantendo uma qualidade muito alta de pré-candidatos que vão disputar em igualdade. Novas lideranças que já bateram na trave em outras oportunidades e que agora vem para um partido que não tem uma grande figura, que já tenha feito uma votação super expressiva, alguém com mandato, garantindo que vai haver renovação qualificada na Câmara. O Novo, num trabalho de formiguinha ainda, né? Novo no nome e Novo como instituição, tem mostrado aos poucos que dá para colocar gente boa, gente preparada na política para, de fato, fazer a diferença, para subir a barra, inclusive, para os políticos que já estão lá há mais tempo, como, de novo, aconteceu em Curitiba. A Indiara entrou na Câmara, abriu mão de algumas prerrogativas, privilégios que teria como vereadora, e isso provocou outros vereadores a, por acreditarem, se inspirarem ou por pressão popular, abrindo mão também nesse tipo de auxílio, de motorista. Então a gente mostra que dá para liderar pelo exemplo, dá para fazer a diferença e que pessoas que têm uma trajetória já grandiosa na iniciativa privada podem fazer a diferença na política e que não estarão sozinhas nisso, porque o Novo cada vez mais tem crescido como time.
Indiara, a gente ouve as mulheres dizendo o seguinte: a jornada de trabalho das mulheres, a mulher que é mãe, que tem os filhos, a mulher vai para casa, tem que trabalhar, muitas vezes não participa nem de uma entidade empresarial, porque a jornada é difícil. Outras mulheres dizem o seguinte: os homens não deixam, eles falam que é para as mulheres serem candidatas, mas no fundo eles não deixam, né? Aquele discurso, mas na prática é diferente.
Sim, ainda, infelizmente, quando a gente sai na rua para pedir voto, a gente percebe que as mulheres, às vezes, se interessam menos por política. Eu acredito por isso que talvez a gente tenha poucas mulheres candidatas e pouca participação política. E que a gente tem que mudar isso ao longo do tempo, né? Se fala muito da questão, como você falou, que as mulheres acabam tendo mais funções em casa e na criação dos filhos que os homens, então sobra realmente pouco tempo aí para se interessar e participar de um partido político, de temas políticos. Mas eu acredito que sim, que está mudando. É um tema, né? Uma questão cultural e de sociedade, que os homens também começam a assumir os seus papéis e com isso as mulheres têm mais tempo. E a gente mostrando também que é possível participar da política. Eu tenho dois filhos, tenho um menino de 11 anos e uma bebezinha que eu tive, inclusive, durante o mandato, de 1 ano e 8 meses agora. A gente mostra, assim, para as mulheres e para as meninas, né, que é possível conciliar a maternidade, a família, e também tem um papel importante na sociedade como sendo vereadora, participando de um cargo político. E assim que elas possam perceber que é importante que a gente esteja lá, porque a gente discute os assuntos importantes para as mulheres, como saúde, educação, né? Educação dos nossos filhos, as escolas, e lá na Câmara, quando a gente discute esses temas, é muito importante que as mulheres estejam participando.
Muito bem. Quantas mulheres tem na prefeitura, na Câmara de Vereadores?
Hoje, na
de
Câmara, temos 7 mulheres, de 38, sete uma participação mulheres. De 17, 18%. No Brasil, o percentual é de 16%, então a gente fica mais ou menos dentro da média, que é um percentual baixo.
Mas já melhorou, já foi pior.
Ele está sempre melhorando. Acho que na eleição anterior foi 13, subiu para 16. Está sempre aumentando, pouco ainda, né, mas está aumentando, só que infelizmente a gente ainda tem aqui no Paraná, inclusive, muitas cidades menores que às vezes não tem nenhuma vereadora.
É, você falou de 7, já teve um número maior?
Já teve. Até nessa legislatura mesmo, teve alguns momentos ali que a gente foi em 9, uhum. Porque daí saiu um suplente e tal, assumiu. E ficou 9, só que daí depois, quando alguns foram eleitos para deputado, vieram homens, enfim, hoje a gente tem...
Aqui na Câmara de Vereadores de Cascavel, duas mulheres, né, Henrique? Das 21 cadeiras, duas cadeiras ocupadas por mulheres. E o novo vai ter cadeira ocupada não só por mulher, mas por homem também na próxima legislatura?
Com certeza. Estamos trabalhando para ter pelo menos 2 vereadores eleitos. É um desafio grande agora com essas chapas diminuídas, né? A gente podia ter antes mais de 30 candidatos. Agora cada partido lança só o número de vereadores mais um, então 22 candidatos em Cascavel, mas nós estamos com 30 pré-candidatos no novo, passando inclusive por uma bateria de treinamentos. Fizemos um treinamento jurídico essa semana, vamos ter ao longo do fim de semana, não tem folga, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem descanso. No fim de semana, aí, sábado à tarde e domingo pela manhã, treinamento com os pré-candidatos. No sábado pela manhã, as mulheres pré-candidatas se encontram com a Indiara, e nós temos aí 11 mulheres nesse time, e devemos lançar mais do que o mínimo necessário de mulheres nessa chapa que vai disputar as eleições a partir de agosto. Certamente teremos aí pelo menos os 2 primeiros vereadores do novo em Cascavel.
Tem dezenas de mensagens aqui, muitas delas com referência, Henrique, à sua pré-candidatura. Não estava nem na pauta aqui, mas acho que você é obrigado a colocar essa pergunta, afinal de contas, em respeito aos nossos ouvintes. Eles querem saber se você segue como pré-candidato à Prefeitura de Cascavel ou não.
Sigo como pré-candidato, inclusive essa semana conversei com o time de pré-candidatos a vereador, porque vários deles têm ouvido boatos de, né, caminhar para um lado, para o outro, às vezes o novo abre mão dessa candidatura. Mas mantemos a pré-candidatura. O Diretório Nacional do Partido, inclusive, tem rodado pesquisas aqui em Cascavel, e a gente tem sido muito grato por isso, porque o partido poderia, às vezes, focar só em capitais, né, Indiara, e tem, de fato, olhado como promissor o projeto do Novo aqui em Cascavel, na região toda, mas especial aqui, onde foi uma cidade que o Novo, né, com a minha candidatura em especial, foi super bem votado e já tinha feito um resultado expressivo lá em 2018, nas primeiras candidaturas a deputado federal aqui no estado. Então a pré-candidatura está mantida, estamos trabalhando para aumentar esse meu conhecimento, né? Eu ainda sou um pré-candidato, apesar de pontuar de maneira às vezes surpreendente nas pesquisas, bastante desconhecido. E essa barreira do conhecimento se quebra dando entrevistas aqui no espaço da CBN, em outros veículos. É um trabalho de formiguinha, mas a gente acredita que pode dar certo, pode surpreender.
Mas tá bem ligado também ao grupo do Paranhos, o novo, ou não? Se tivesse que estar junto, estaria com o grupo hoje liderado pelo prefeito Paranhos?
A gente tem conversado bastante com o prefeito, ele é super bem avaliado, né? E houve até em Curitiba um alinhamento do novo, há uma candidatura governista, né? Envolve também diálogo com o grupo do governador. A gente admira a gestão do Paranhos porque ela realizou coisas de uma maneira muito técnica, que é o que o Novo sempre pregou, né? Colocar pessoas qualificadas no secretariado, trazer medidas que dão certo em outras cidades para cá. Não à toa o prefeito aqui é quase tão bem avaliado quanto o prefeito do Novo lá em Joinville, por exemplo, que tem 93% de aprovação, o Facon lá em Patos com 92%. Então, mostrando que fazendo gestão de fato, trazendo algumas medidas do setor privado para o público, a gente pode melhorar, inclusive, a percepção que as pessoas têm da política, né?
Tem gente perguntando aqui, em outras ocasiões o Henrique esteve aqui, Indiara, ele é muito bom em economia, ele é mestre em economia, Sim. Fez o mestrado no Canadá, e tem gente perguntando, pergunta aí ao Henrique como que ele vê o Brasil hoje, cresceu no primeiro trimestre 0,8%, hoje a economia brasileira está na 8ª posição no ranking, não é? Está andando bem a economia? Aqui muita gente tem criticado o governo Lula, principalmente na região sul do Brasil, mas os números, os indicadores têm sido positivos. O que a gente pode falar?
Os indicadores têm até surpreendido o próprio mercado, né? Nas discussões econômicas, o que tem sido quase consenso, pelo menos no que é ortodoxo na economia, né, em grande parte da academia econômica, é que apesar do governo, em certo sentido, a economia tem ido muito bem. Por que a gente diz apesar do governo? Não é só uma narrativa política de querer bater contra a esquerda, porque o Novo é um partido de direita. Mas, de fato, o governo tem tomado medidas de aumentar a arrecadação. Está com um déficit nominal histórico, né, o maior da história, recorde, que foi divulgado aí nos últimos meses. E nisso, fica nessa saia de arrecadar, muitas vezes penalizando quem é mais pobre. Né, não deixando importar, né, fazendo aquela movimentação, por exemplo, para taxar as brusinhas lá da Shein, da Shopee. Então, toda vez que o governo aumenta a arrecadação, por via não de gerar mais riqueza, botar mais comida na mesa, e nisso aumentar o valor do que é arrecadado em impostos. Mas aumenta essa arrecadação, aumentando mesmo o peso do tributo sobre as pessoas, ele acaba esfriando a atividade econômica. Então, muito do que tem se discutido é, imagine quão melhor nós estaríamos se não tivesse toda essa sanha arrecadatória, se não tivesse a carga tributária, que já é tão pesada aqui no Brasil, subindo cada vez mais. Nós já pagamos 5 de 12 meses do ano em impostos.